convite a toda a comunidade e reconhecer aqui, sem dúvida, o trabalho que tem sido realizado pela Igreja Batista aqui no município de Naviraí já há quase 50 anos de sua existência. Falar aqui também de duas ações do nosso mandato que aconteceram, uma no final de semana e outra toda segunda-feira. Final de semana nós tivemos lá no Boa Vista com a quinta ou sexta edição do Gabinete Itinerante, que é um dia que a gente disponibiliza para atender a população do bairro. Ficamos lá o sábado o dia todo na Associação de Moradores do Boa Vista. Surgiram inúmeras demandas e aqui eu quero agradecer a todos os que participaram, a todo o apoio que tivemos daquela comunidade, em especial da diretoria da Associação de Moradores do Boa Vista, que gentilmente, através do seu presidente, José Moraes, o José Palito, nos cedeu lá o espaço para que nós pudéssemos estar realizando essa edição do Gabinete Itinerante. Falar também, agradecer aqui a participação das pessoas no Gabinete Virtual. Nós temos entrado ao vivo toda segunda-feira às 19h30 e cada segunda-feira que passa a gente tem tido uma participação cada vez mais significativa. Ontem ficamos quase 1h20 conversando com as pessoas, diversos temas relevantes tanto para o nosso município quanto para o nosso país. E muito importante isso, muito importante a gente tá em contato com a população, porque é através disso que nós conseguimos fazer um mandato de fato popular e um mandato que seja participativo. São muitos assuntos, presidente. Quero aqui falar a respeito também das soluções. Nós, nesta Casa de Leis, muitos já foram os requerimentos e muitas já foram as indicações que apontam sugestões e soluções para o Executivo Municipal. A cobrança é justa de que nós não podemos só criticar e precisamos também apontar caminhos, e isso nós temos feito e muito. O problema é que nem sempre, ou quase nunca, nós somos ouvidos. Eu destaquei aqui as últimas. Foi anunciado aqui pelo líder do prefeito a questão do pedido do terceiro médico na Santa Casa. Foi um pedido nosso desde o ano de 2017, desde do Dr. Fábio Bonicontro. Reafirmamos ele com o Edivan. Esta Casa de Leis sugeriu isso já há quase 2 anos e até hoje não foi atendido. A farmácia na Santa Casa foi o mais recente que nós tivemos aqui para estar, pelo menos nos finais de semana, funcionando a farmácia dentro da Santa Casa. Para o paciente que for atendido na sexta-feira, depois do expediente da farmácia municipal, ter também o acesso ao medicamento, não ter que esperar até segunda-feira. Isso foi anunciado hoje pela manhã pelo gerente de saúde, mas foi demanda que partiu desta casa, do gabinete do vereador Júnior, através de um requerimento que fizemos cobrando as promessas de campanha. Falamos também, outro apontamento aqui, a questão da direção da Santa Casa. Santa Casa está sem comando. Está o caos instalado naquele local. Falamos disso logo mais cedo. E precisa ter um comandante. Um navio sem comandante, ele fica à deriva. E é o que nós estamos vendo hoje no Hospital Municipal. Está à deriva. Quando não tem comando, cada um faz o que acha que deve, o que acha que é certo. E é assim, por maior boa vontade que se tenha, precisa haver uma organização administrativa, e é isso que nós não estamos vendo. E fazer mais uma sugestão aqui, se me permite, a sala, a ouvidoria do SUS precisa ter uma sala. Hoje nós temos uma ouvidoria do SUS que funciona lá dentro da gerência de saúde, e só é informado se a gente perguntar. Tem um banner lá na frente, mas quem é que para ler aquele monte de coisa? Então, que se instale nas próprias salas ali do entorno da gerência de saúde uma sala para ouvidoria. O cidadão que procura ouvidoria, do SUS principalmente, ele vai lá normalmente para reclamar de um mau atendimento ou de uma situação que não foi resolvida. E aí, se você impõe a ele a necessidade de adentrar o prédio da gerência de saúde, de ser visto por todos os gestores de saúde, sabendo que ele está ali para reclamar de uma situação, ou até mesmo de um daqueles que ali estão, com certeza você não quer que a ouvidoria funcione. A ouvidoria só é efetiva se ela tiver sigilo, que é garantido por lei, inclusive. Então, importante, né? Mais um apontamento aí de algo que pode ajudar a melhorar o desenvolvimento da saúde, a gestão da saúde do município. Falo aqui, o último tema, não sei se vai dar tempo também, presidente. Foi falado, e aqui primeiro começar do começo, né, como dizem. Semana passada, na quinta-feira, nós tivemos manifestações em todo o país por conta dos cortes que foram anunciados na educação, no Ministério da Educação do governo federal. Isso se estendeu por todo o país. E na Viraí também não foi diferente. Os cortes na educação, especificamente nas universidades federais e institutos federais. Na Viraí não ficou fora dessa também. O nosso instituto teve também sua parcela de perda e a nossa universidade federal também a teve. E nós estivemos lá presentes, fiz até um vídeo ao vivo tal, para mostrar para as pessoas que os estudantes, professores, que a comunidade estudantil estava se manifestando contrário aos cortes que houveram na educação. Isso é importante. Em uma democracia, nós precisamos saber conviver com aqueles que não concordam com a gente. Isso é fundamental. E aí, surgiu algumas divergências em relação à terminologia, né? Que estão falando de cortes, mas, na verdade, diz que não é corte. O governo fala que é desvinculação, contingenciamento de verbas discricionárias. E aí você fala isso para o cidadão comum, contingenciamento de verbas discricionárias, quem é que entende isso? Eu entendo porque hoje estou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e me forcei a estudar esse tipo de coisa. Né? Já fazem 4 anos que a gente está aqui, então os vereadores com certeza têm conhecimento do que isso significa. Mas a população, de um modo geral, não tem esse conhecimento. E aí fiz questão de explicar ontem ao vivo no Facebook e vou fazer questão de explicar rapidamente aqui, senhor presidente, se me permite, mas a título de esclarecimento para a população. Contingenciamento, segundo o próprio Ministério do Planejamento e Gestão do Governo Federal, significa você retardar ou não executar aquilo que está previsto no orçamento. O professor Miro está aqui, já foi gestor da educação, sabe bem do que eu estou falando. Então, quando você retarda, você retardar e você atrasar aquilo que está previsto. Tudo que é gasto tem que estar previsto no ano anterior no orçamento, tanto no município, no estado, como no governo federal. E quando você contingencia, você estabelece um limite abaixo daquilo que foi previsto. Se você tinha uma previsão de 10 e você contingencia para 7, isso é contingenciar, você estabelecer um limite de 7. O nome disso, no popular, é corte, gente. É corte. Se você tem 10 previstos para gastar e você fala que vai, você estabelece um novo limite, que agora vai ser 7, você cortou 30. Ou você contingenciou 30. No final das contas, na prática, dá na mesma. Verbas discricionárias. E aí explica-se também, isso é importante dizer, senhor presidente, que verba discricionária é aquela que a universidade pode usar do jeito que quiser. Não é isso, gente. Existem dois tipos de recurso. As verbas que são obrigatórias, folha de pagamento e encargos sociais. Desse, ninguém pode dispor. O ente público não pode escolher pagar ou não o salário. Ele tem que pagar. E a verba discricionária é a despesa de custeio e capital. Capital é investimento e custeio é o dia a dia. É conta de água, é conta de energia, é a gasolina do veículo, é o papel para impressão, é o toner da impressora. É isso. É isso que está acontecendo. E finalizo, senhor presidente, com uma matéria, infelizmente não vou poder falar mais, que eu sei que meu tempo já venceu, a matéria do jornal Valor Econômico, um dos principais jornais de economia do nosso país, que fala o seguinte, que corte em universidade chega a 52% da verba. E aqui, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, esse corte chega a 80 milhões de reais, incluindo 20 milhões do HU. O HU, o Hospital Universitário da Grande Dourados, teve um corte de 20 milhões de reais. E é sobre isso que estava versando os manifestos. Eu agradeço, mas acho injusto, aqueles que atribuíram as manifestações como sendo uma ação do mandato do vereador Júnior. Acredito que eu não tenha tamanha capacidade, mas estava lá em apoio, sim. Acho injusto porque quem organizou o movimento, quem estava lá com seus cartazes, com a sua manifestação, acabou, talvez, merece esse crédito. E terão sempre o meu apoio. E, para finalizar de vez, senhor presidente, em todos os momentos, em todos os governos que foram anunciados cortes na educação, houveram manifestações. Às vezes nas ruas, às vezes com fechamento de reitorias, às vezes com greves nas universidades, mas em todos os momentos a comunidade acadêmica sempre manifestou e sempre vai se manifestar contra medidas que venham a diminuir repasse de recursos para a educação. Quero desejar a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima sessão, se Deus quiser.
Convido nesse momento o vereador Josias de Carvalho para fazer uso da tribuna por 10 minutos. 5 minutos cedidos pelo vereador Fabiano Taquara.
Obrigado, presidente Simon. De fato, os cortes, popularmente, como é dito, houve no governo passado também a manifestação das universidades, né, um governo que fingiu, presidente que fingiu que estava investindo em educação, mas no final estava era tirando da educação. Mas, enfim, não quero entrar nesse detalhe, porque eu gostaria de fazer aqui uma mini prestação do nosso trabalho aqui nessa Casa de Leis, né, e projetos que foram importantes. Apesar que hoje o reconhecimento popular também é mínimo, né? Se você faz, você não está fazendo nada, e se você não faz, também não está fazendo nada. Mas nós temos a nossa obrigação como parlamentar, como escolha da maioria da população, e nós estamos aqui para honrar esse compromisso com o povo de Naviraí. Nós temos aquele projeto que fizemos, um projeto de lei, proibindo qualquer referência de ideologia de gênero no ensino, no âmbito do ensino público aqui desse município. E, na época, estava no auge essa questão da ideologia de gênero, nós fizemos a lei proibindo. Não só fizemos a lei proibindo, como no plano da escola também, nós tiramos, da educação, nós tiramos qualquer referência a esse nome ideologia de gênero, né? Fizemos também uma lei que é para dar mais acessibilidade para aquelas crianças especiais, que são os brinquedos, que deveriam ser colocados, né, os brinquedos adaptados para os parques dentro aqui do município. Esse projeto se encontra ainda na justiça, nós estamos brigando por ele ainda e queremos ver se nós vamos ganhar. A justiça entender que essa acessibilidade, essas crianças especiais, né, é importante, até porque é uma lei federal, viu, seu Oswaldo? Obrigado aqui pela presença, seu Oswaldo. Fizemos uma outra lei que é a isenção das taxas para os templos religiosos. Os templos religiosos são igrejas, igreja católica, igreja evangélica, as comunidades espírita, Seixonoye, enfim, Vó Rosa e outras demais que se utilizam dos templos religiosos. E, na verdade, nós sabemos que a igreja, ela tem um papel fundamental dentro da sociedade, que é justamente prestar o serviço que os governantes não fazem, que é a obrigação do governo. E a igreja faz esse serviço, é assistencialista. E ela só não leva o pão